não podia deixar de ser num lugar tão especial, que tem essa riqueza imensa de cultura das comunidades, da formação da nossa gente brasileira. E, então, não é à toa que estamos aqui em Paraty, não é só porque é um lugar bonito, recomendado nos guias turísticos, mas por ter uma riqueza imensa de história, de cultura de Brasil. Então, é o nosso primeiro agradecimento nosso é a história do nosso povo, que começou nessas bandas aqui, no Caminho do Ouro, dos povos da África, e que nos trouxeram até aqui onde estamos hoje. E a administração nova de Paraty, a gente já tem aqui a presença do prefeito Cazé, que é começando uma nova administração. É um desafio imenso, porque aqui não é só beleza e riqueza, mas tem muitos desafios, social, educacional, político, enfim. Com essa, a gente espera que essa nova administração, popular e democrática, possa trazer a voz das comunidades, a voz das pessoas, das redes que estão construindo essa nova administração. Essa administração, o prefeito Cazé, ainda na campanha, assinou a plataforma de cidades sustentáveis, a plataforma brasileira de cidades sustentáveis. Isso é muito significativo. Nós já temos um número enorme de todos os estados, nós já temos a maioria das capitais já estão entrando, já aderiram à plataforma de cidades sustentáveis, com Rede 21, com parceiros, com redes locais. E foi assinado também durante a campanha o Plano de Governo das Comunidades, que vem sendo construído ao longo de muitos anos. E isso é bastante significativo, com uma participação bastante grande. Então, Paraty foi escolhido como modelo de turismo sustentável pelo PNUD, da ONU, foi pelo governo brasileiro, pelo Ministério do Turismo, Ministério do Meio Ambiente, com apoio do Ministério da Educação. É uma cidade para ser um modelo de turismo sustentável. Mas, para chegar a um modelo, nós ainda estamos bastante longe disso. E um dos temas que a gente vai discutir aqui nesse encontro é justamente a criação de um modelo, um caminho para se criar um modelo, que é uma proposta do Domênico De Masi. Então, é um grande desafio. Nós, com toda a humildade, a gente se coloca como porta-vozes e como, enfim, um grupo, um coletivo que vai tentar construir um caminho para colaborar com esse desafio que é ser um modelo de turismo sustentável, ser um modelo de país. Podemos construir algo que interesse ao mundo? Será que podemos? Então, isso é o nosso desafio. Então, eu queria chamar, Paraty foi escolhido como um posto, um local mais interessante, mais acolhedor, mais atraente. No material que vocês vão receber depois nas pastas, tem um pequeno texto do Domênico De Masi, que fala também por que Paraty, e também vai ser tema dele, da fala dele, por que Brasil. Então, eu queria chamar aqui um pouquinho o prefeito Cazé Miranda, para dar as boas-vindas em nome da cidade.
Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a Paraty. Recebi há uns dois meses atrás da Lia. A Lia está aí? Não? E a proposta de apoiar o evento e, com certeza, refletir o Brasil nos faz ter um prazer muito grande de estar recebendo vocês aqui. Eu conheci agora o professor Domênico De Masi. Eu estive em Ravelo o ano passado, e passando lá no túnel, a gente vê as fotografias, tem lá Toquinho, tem Tom. E dizer que Paraty se sente orgulhoso de estar recebendo vocês aqui para ver uma reflexão. E aqui a nossa companheira falou que Paraty é essa beleza e essa riqueza, mas também tem pobreza e tem dureza. É um pouquinho do Brasil, porque a gente está numa cidade tão vista, tão bela, tão aí charmosa, mas a gente tem aí grandes conflitos, e essa tem sido nossa batalha desde o primeiro dia de janeiro, que é reverter essa situação de conflito que a gente tem na nossa cidade. Então, queria desejar a todos aí uma boas-vindas, um bom evento, um bom encontro, né, da parte da Prefeitura Municipal de Paraty. É um grande orgulho, um grande prazer receber todos vocês aí. E Brasil precisa ser muito discutido, com certeza, mas nós estamos avançando. Acho que é um país que tem muito o que fazer, mas já foi feito bastante e precisamos progredir. Muito obrigado, boa noite a todos.
Bom, eu queria passar a palavra aqui para a Oriana White, que é empreendedora, curiosa, criativa, psicóloga social, autora, né, que nos inspirou, vamos buscar o Demasi para fazer algo parecido com o Ravelo aqui, que é a autora coordenou a pesquisa, né, ela é diretora da CPM Research, professora da USP, diretora do grupo OCA Brasil, a nossa inspiradora, e teve sua profunda experiência em pesquisa, sólida formação teórica, nacional e internacional, aliada ao fato de ter vivido em diferentes países, que lhe permitiram transversalizar culturas e conhecimentos. Então, a gente pede para a Oriana dar a sequência aqui, depois passar a palavra ao Demasi.
Boa noite. Eu estou tão feliz de estar aqui, mas tão feliz. E eu conto por quê? Porque isso, na verdade, foi um sonho que começou das vezes que eu frequentei Ravelo, que eu sempre, toda vez que eu ia, eu falava assim, meu Deus do céu, um dia eu vou conseguir trazer esse evento para cá. Porque é um evento completamente diferente, gente. É um encontro onde as pessoas refletem, vocês vão perceber uma dinâmica diferente. Aqui não tem debate, não tem pessoas falando e perguntas feitas. As pessoas que foram convidadas para falar, elas são experts no que elas vão falar. E a plateia é tão expert quanto as pessoas que vão falar. Então, na verdade, a dinâmica é totalmente diferente. As pessoas se apresentam, falam, e depois, no café e nos almoços e jantares, é que a gente tem um espaço bem maior para discutir as coisas que a gente vai pensando junto e anotando junto. E no último dia, na sexta-feira à tarde, nós vamos fazer uma dinâmica com o Domênico, e aí nós vamos tentar alinhavar os principais traços de um possível modelo brasileiro, né? Ele vai falar para a gente, vocês vão entender por quê, da importância da presença dele aqui, porque, na verdade, ele acredita que nós podemos ser um país modelar, um país como foi na época do Renascimento, na época do Iluminismo, que 40 pessoas decidiram criar um movimento, né? E ele acredita nisso. Vamos, então, entender por quê, né? Eu queria agradecer também, tem coisas diferentes aqui. Eu queria agradecer para ti imensamente pelo apoio, né, pela abertura que deu. Queria agradecer do fundo as empresas que nos apoiaram, porque sem elas a gente não conseguiria fazer esse evento. Ele está sendo feito no osso, vamos dizer, certo? Com muito esforço. Mas está Itaipu, que foi muito querida, que foi a primeira que nos apoiou, junto com o Itaú, que também está presente, o Sebrae, que também está próximo, e a Firminich, que foi muito querida, que foi quem nos deu todo o almoço de hoje, né? O primeiro almoço do nosso encontro. Tá? Então, basicamente, o que eu queria mostrar para vocês, nós vamos fazer uma coisa diferente aqui também. Tanto o Marçal, são coletivos, né? Esses são coletivos jovens, que estão o Marçal e o Vitor, eles vão acompanhar as nossas falas com desenhos. Tá? Isso é incrível, porque a hora que eles colocam todos os desenhos expostos, nós temos uma outra realidade. A gente tem um sumário gráfico, imagético, de tudo que a gente falou. Tá, okay? Então, isso eu acho que é uma coisa bem interessante. Obrigada, Lisa. Okay? Relatoria gráfica, né? Perfeito. Bom, eu queria, então, apresentar para vocês o Demasi, né? Primeiro, contar que... ele veio aqui e ele frequenta o Brasil há muito tempo, ou seja, ele é muito querido. Onde a gente vai, é muito fácil fazer evento com ele, porque, na verdade, ele se adequa a qualquer situação e ele sempre está muito prestativo para tudo quando a gente fala em Brasil. Então, eu queria apresentar, todo mundo conhece, né, o Domenico De Masi. Ele é um professor da Universidade de La Sapienza, de Roma. Tem também uma consultoria dele, que é muito importante, a S3, que está junto com a gente. Esse símbolo que vocês veem junto, esse S, é da empresa dele, da Itália. Ele dá cursos específicos e trabalha muito com criatividade. E eu vou deixar ele falar para a gente ganhar tempo e deixar o maior tempo possível para ele comentar. Tá, okay? Professora, venga.
Obrigado. Tem a tradução simultânea. Quem não tem o aparelhinho, por favor, coloque.
Agora. Potenza. La grande potenza. Bene. Allora, anzitutto ringrazio ovviamente Oriana per questo invito e tutti gli organizzatori di questo meeting, molto interessante per le persone che sono presenti e molto interessante per il luogo in cui si fa il Brasile e particolarmente Paraty. E questa è la quarta volta che vengo a Paraty e quando uno parte da questo paese meraviglioso si ricorda sempre la bellezza di questo luogo
e
la grande fantasia e il grande mistero
grande,
che questo luogo ha.
Quindi mistero
credo
che
sia
questo local te.
Il luogo ideale per poter riflettere
sul Brasile.
Io mi limiterò a dirvi il lavoro che sto facendo in questo momento
sui modelli di vita nel mondo.
Il modello brasiliano è uno dei modelli possibili.
Ha
tante cose positive, tante cose meno positive. Ma credo che questo sia un momento in cui tutti gli abitanti
todos os habitantes do planeta têm a obrigação de inventar, criar, formar
um modelo
completamente
inédito,
um modelo novo, pois nova é a situação
que
nós nos encontramos.
Que coisa é sucesso negli ultimi,
o que aconteceu nas últimas décadas?
É sucesso que ci sono stati cinque fattori,
innovatori
che hanno avuto una accelerazione
straordinaria
che non avevano avuto in tutti i secoli precedenti.
In todos os séculos anteriori.
Primeiro desses fattori è la tecnologia.
Tecnologia.
Voi sapete benissimo
qual è il progresso scientifico, portanto è inutile termos in algo che già è conosciuto per tutti noi.
Un secondo fattore le scienze organizzative. Hanno fatto più progresso della fisica,
più progresso della chimica
e tutte le altre discipline, anche se noi non ce ne rendiamo conto.
Se nós não percebemos,
nós entendemos
de que forma se organizam os fatores produtivos de forma a obter-se
o
maior resultado possível através do menor esforço.
Um terceiro fator de mudança extraordinária
foi a globalização.
Pela primeira vez,
o planeta é uma grande aldeia.
McLuhan,
50 anos atrás, falava sobre isso, mas hoje é uma realidade. Eu lembro a primeira vez que estive no Brasil, era muito complicado ligar para a Itália. Depois, alguns anos que passaram-se, havia o celular, mas não tínhamos a possibilidade de ligar com o celular diretamente para a Itália. Uma outra vez que eu vim, finalmente havia banda tripla, já podíamos ligar de algumas cidades do Brasil para algumas da Itália. E, finalmente, na outra vez, eu consegui ligar para a Itália, estando no coração da Amazônia. Portanto, já havia se tornado uma aldeia o nosso planeta. Um outro elemento de transformação extraordinária é a difusão da escolarização. Nós temos no mundo todo uma
della scolarizzazione.
Con una velocità enorme, un avanço da escolarização. Calcula-se hoje que o analfabetismo no planeta seja menos de 40%, mas 100 anos atrás era mais de 90% as pessoas analfabetas. E como os analfabetas também foram alcançados pela mídia, então são um pouco menos analfabetos do que eram 100 anos atrás. E, finalmente, a mídia que enriqueceu. Cresceu-se nas últimas décadas com a internet, com a informática, e enriqueceram-se dos instrumentos humanos mais extraordinários que conseguimos criar no curso da nossa história. Tudo isso do que implica? Implica em que, pela primeira vez, o mundo, como eu dizia a vocês, é uma grande aldeia, mas isso traz também que essa grande aldeia é cada ano mais rico. O planeta tem um incremento de produto interno bruto entre 3 e 5 pontos ao ano. Portanto, alguns países que crescem mais, como a China, outros menos, como a Itália, alguns como o Brasil, que cresceu bastante, mas agora um pouco menos, mas o planeta, na sua totalidade, é um país total que tem um crescimento entre 3 e 5 pontos ao ano. Em 2020, provavelmente, nós teremos um PIB que ao redor de 15 mil dólares, contra os atuais 7 mil dólares. Portanto, nós temos um país mais rico, que tem tecnologias que antes não existiam e que também tem uma situação que depende de tudo o que eu mencionei. Isso é, pela primeira vez, o planeta é habitado por 7 bilhões de pessoas. Quando nós falamos 7 bilhões de pessoas, frequentemente pensamos imediatamente a 7 bilhões de bocas a ser alimentadas. Mas não consideramos que sobre cada boca há um cérebro. Portanto, nunca o planeta havia sido habitado por 7 bilhões. Bilhões de cérebros humanos. Nunca isto havia acontecido antes, na metade do século XVIII, com o iluminismo, e quando também no Brasil o efeito do iluminismo trouxe as primeiras rebeliões e as primeiras tendências à independência, a humanidade, no seu conjunto, era de 700 milhões de pessoas. 700 milhões de pessoas. 2 séculos atrás. Hoje somos 7 bilhões. 7 bilhões de cérebros que todas as manhãs acordam e iniciam a pensar. 7 bilhões de cérebros que toda noite adormecem e começam a sonhar. 7 bilhões de pessoas que criam problemas, mas 7 bilhões de inteligências capazes de resolver esses problemas. Portanto, nós estamos frente a uma situação completamente nova em relação aos nossos antepassados, pois a humanidade levou 1,5 milhão de anos para chegar a 1 bilhão de pessoas. E hoje, em 8 anos, aumentamos de 1 bilhão. Isso é uma coisa esplêndida, extraordinária, pois os seres humanos, quando têm problemas, eles sabem resolvê-los. E quando são de um número muito grande, eles sabem resolvê-los melhor ainda. Com isso, eu não quero dizer que nós temos que ter um crescimento infinito, absolutamente não. O nosso planeta, justamente porque é inteligente, ele deve saber controlar o fenômeno demográfico. Mas esse controle deve considerar a grandeza das inteligências existentes. O Brasil também tem uma situação completamente nova. Portanto, o Brasil é um país que se encontra frente a uma nova situação no mundo que está para ser totalmente renovado. Qual é a nova situação do Brasil? O Brasil copiou por 450 anos o modelo de vida europeu.
Praticamente quasi tutte
praticamente quasi todas as ideias que foram aplicadas no Brasil foram trazidas ou através dos colonizadores ou através dos missionários. Nos últimos 50 anos, o Brasil parou de copiar a Europa e começou a copiar os Estados Unidos. Terminou o flerte, o amor com a Europa, e iniciou-se o flerte com os Estados Unidos.
Ora però, sia
mas,
il fidanzato europeo,
tanto o noivo
sia
europeu como
americana,
a noiva americana estão em grande crise.
Não
eles não mais conseguem oferecer mais nada ao Brasil.
E pela primeira vez,
o Brasil não tem nenhum modelo a ser copiado.
Sabe,
isso só aconteceu uma vez na história da humanidade. E Flaubert fala sobre isso. E no Yourcenar também encontra-se na Aprende-se do livro, que são as Memórias de Adriano. O que que Flaubert diz? Diz que esse grande imperador romano, que é Adriano, ele viveu numa época extraordinária no qual os deuses pagãos já calavam. E os deuses cristãos ainda não falavam. E pela primeira vez na história do homem, o homem era ele próprio, era ele frente ao seu destino. E o Brasil encontra-se nessa situação. Não tem mais a Europa para copiar, nem os Estados Unidos a serem copiados, e encontra-se numa situação que vamos ver depois, e a meu ver é extraordinariamente importante, e portanto tem o direito, e sobretudo o dever, de criar um novo modelo para si próprio. E se trata-se de um modelo positivo, um modelo também que possa ser oferecido a toda a humanidade. O que é um modelo? Bom, vou contar para vocês essa história. No ano 2000, eu pedi a Oscar Niemeyer se ele me dava de presente um projeto para um auditório em Ravello, para o Festival de Ravello. E Oscar Niemeyer, que sempre foi uma pessoa extremamente generosa, logo me disse que sim, teria feito esse projeto. E ele falou, volte daqui 70 dias e eu vou te dar esse projeto.
Sono tornato dopo 70 giorni.
Voltei após 70 dias e enquanto eu subi as escadas, existe o elevador e depois o último andar, aonde temos que subir a pé. Eu estava aterrorizado, pois eu pensava, se Niemeyer fez algo excêntrico demais, algo revolucionário demais, infelizmente na Itália não pode ser feito, pois há muitos controles por parte da superintendência das Belas Artes. E quase todos os superintendentes de Belas Artes são os verdadeiros imbecis, que eles queriam ter feito arquitetura, fracassaram como arquitetura e agora procuram fazer com que fracassem os outros arquitetos também. Eu estava apavorado. Então o Oscar veio me abrir, enquanto nós nos cumprimentávamos, o meu olho foi direto para a maquete. E eu me tranquilizei, porque não apenas era belíssima essa maquete, não era também excêntrica demais em relação aos gostos italianos.
Bom,
aquela maquete é um modelo, isto é, o modelo é alguma coisa que não é a realidade, mas que espelha a realidade, sintetiza, possui os requisitos e, sobretudo, as proporções e nos permite raciocinar sobre a realidade que foi, sobre a qual foi feito o modelo, sem gastar-se dinheiro demais criando uma realidade e depois destruí-la. Os modelos existem na física, na química, na matemática, são usados muitos modelos matemáticos na econometria, assim como na sociologia. A sociologia raciocinou através de modelos, teorizou modelos, decifrou os modelos do passado. Portanto, eu tive essa ideia de fazer Uma análise dos modelos mais importantes elaborados até agora pela humanidade. E eu me perguntei, quantos modos de vida a humanidade criou até hoje?
Certo, milhares,
bilhões de modos de vida. Cada pequena cidade tem a sua forma de viver. Mas, de uma forma global, há modelos mais gerais que nos permitem confrontar as formas de viver de vários países, elaborar outros, e é assim importante analisar os modelos. E eu comecei a estudar os modelos aproximadamente 2 anos atrás, e um livro que sairá agora em setembro no Brasil, que escrevi, e chama-se O Futuro Chegou. E depois eu vou falar o porquê desse título.
Analisando os modelos,
eu percebi
fino al 700,
que até o século XVIII os modelos eram elaborados, sobretudo, com base de uma estrutura religiosa,
do pensamento religioso, o pensamento religioso maometano, católico, protestante, de Confúcio, e
assim por diante. Depois do século XVIII começaram os modelos de caráter laico. E depois eu percebi que os modelos que se fundamentavam na religião eram profundamente diferentes. Se a religião ao qual faziam referência era uma religião politeísta ou uma monoteísta.
As politeístas,
como vocês sabem, a pagã, obviamente, aquela dos gregos, dos romanos, mas também antes e durante a de outros povos, como os babilônios, os assírios, e assim por diante. Mas, de alguma forma, podemos considerar politeístas os modelos fundamentados no pensamento budista, seguramente sobre o pensamento hinduísta
e
de Confúcio.
E poi vi sono invece quattro modelli di religione di tipo quattro
modelos de religião monoteísta, isto é, com apenas um Deus que exclui todos os outros.
Obviamente,
cada religião monoteísta é mais violenta das politeístas, pois não admite a possibilidade, a coabitação no paraíso. Há lugar para um único Deus. Então, se é verdadeiro o meu Deus, não é verdadeiro o teu, e nós temos que nos enfrentar para entender qual Deus é melhor.
Como vocês sabem,
as religiões monoteístas, a por excelência monoteísta é o hebraísmo, e depois o catolicismo e o cristianismo protestante e o cristianismo ortodoxo. O judaísmo, desculpa. O que tem de características as religiões monoteístas? Qual é a característica em religião às politeístas? Que as monoteístas, elas são neuroticamente, quase patologicamente ligadas à interpretação de um texto sagrado.
Isto
é, existe um único Deus que tem ideias sobre nós. Então, decide que ela é o seu porta-voz. É como uma pessoa de relações públicas que são chamados profetas. E diz para o profeta, comunique à humanidade que eu quero fazer isto, aquilo, aquilo, outro.
Eu
desejo isso e proíbo aquilo. A partir daquele momento, toda a história dos povos monoteístas é uma história de interpretação. O que desejava dizer Deus? Vou dar um exemplo. No Evangelho temos a frase, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. O que significa essa frase?
Dificilíssimo.
Dificílimo.
O Senhor la grazia
não
de facile.
Nos deu a graça de falar facilmente. Ele podia ser mais claro, mas ele decidiu que ele devia crescer inimigos. Eu vim trazer a guerra e não é paz, diz a um certo ponto Jesus. E quem então tem que decidir o que significa a frase de a César o que é de César e de a Deus o que é de Deus? O sacerdote.
Ecco che qui nasce
un stato intermediario entre Deus e os homens, que tem essa possibilidade de decifrar o desejo de Deus. Dessas quatro religiões, tem uma que leva tudo isso ao extremo, é a religião católica, que até quando o Papa ele fala ex cathedra, naquele momento ele é infalível. Portanto, quando o Papa diz que a Nossa Senhora concebeu... Você, não tem nada, olha, não ri, Oriana, que senão você vai para o inferno. Se o Papa diz, como ele fez com a Imaculada Conceição, e como diz o Catecismo da Igreja, que Nossa Senhora nasceu virgem, concebeu virgem, e deu à luz virgem, morreu virgem,
un versetto del catechismo
cattolico. È un versicolo del catechismo cattolico. E si è detto in determinate forme.
Assolutamente sicuro.
Ele è assolutamente sicuro para sempre. È un dogma. E quem è cattolico deve acreditar. Então, se non è cattolico, pode até non acreditar. Ma se è cattolico e non acredita no dogma, ele se coloca fora da Igreja.
Di qui naturalmente il problema
daqui naturalmente inizia-se o problema de iniciar a analisar
quanti
os modelos.
Ce ne sono di modelli
quantos nella, modelos existem na nossa história?
Cioè, se un bambino,
isto é,
milagro,
se uma criança por milagre hoje teria que nascer e pudesse escolher e dissessemos ela, você pode escolher quantos modelos e qual modelo viver, aonde nascer, através do qual modelo viver, tanto do presente como do passado, a meu ver, nós teríamos umas... no máximo 15 modelos. É importantíssimo o modelo indiano,
porque
ele é feito de uma religião extremamente antiga, muito variada, e que tem em si uma série de almas. E essas almas depois realizaram-se, concretizaram-se num país que é a maior democracia que existe no mundo. Mais de 1 bilhão de pessoas que vivem lá. Esta é a Índia. Mas a Índia em si tem umas 40 nuances religiosas, e essas nuances religiosas estão em guerra umas com as outras. Não porque são monoteístas, mas porque tem várias formas de misturar o politeísmo. Naturalmente, a Índia tem uma sua cultura
que hoje
modernizou-se muito. Pense em casa como Bangalore, a Índia agora é um país mais avançado em termos matemáticos, mais avançado em termos de elaboração de modelos informáticos, de computadores. E temos assim uma nação muito diversificada no seu âmago e que, paralelamente às grandes multinacionais e laboratórios de informática, encontram, além disso, um mundo muito pobre, gente morta pelas ruas justamente por causa da miséria.
C'è poi un altro modello,
existe um outro modelo, pouco distante da Índia, e o Índia tem o seu fascínio extraordinário. Por exemplo, a meu ver, a Índia é o país que elaborou mais o conceito de morte e como gerenciar a morte. Considerem que nós, da humanidade, tivemos 5, 6 ou 7 grandes desafios que nos acompanham desde sempre. O desafio da miséria, o desafio da dor, o desafio do tédio, da feiura, e o desafio da violência e da morte, que obviamente é o mais terrível de todos.
Bene, l'India è il paese e la cultura.
A Índia é a cultura e o país e o modelo que mais de qualquer um elaborou uma sua visão da morte e uma sua forma de gerenciar a morte. Se nós tivéssemos que ter um modelo eclético, colocando junto as melhores partes das várias civilizações, eu tomarei da Índia a forma como eles se relacionam com a morte. Temos depois o modelo chinês, a pouca distância e frequentemente em grande conflito com aquele indiano. Mesmo se a China é um país pacífico, é um país que nunca declarou guerra aos países ao redor. Ele sofreu, sim, pelos países ao redor. Foi invadida pelo Japão, como vocês bem sabem. A Índia, aliás, a China tem o seu modelo que hoje é extremamente interessante. É um modelo de capitalismo de Estado no qual as partes essenciais da economia, desde os transportes, a eletricidade, energia e assim por diante, são gerenciados diretamente pelo Estado, o qual se autodefine
comunista,
se autodefine marxista. E mesmo uma noite com o prefeito de Pequim, eu falei, mas vocês são ainda marxistas. E ele falou, Marx ficará sempre nos nossos corações. Ele não, absolutamente não excluiu o fato de que já ultrapassou-se o marxismo, mas ele recebeu, acolheu como elemento importante no seu modelo. De fato, se vocês forem para a China, vão perceber que esse modelo está presente. A China é um país que nos últimos 15 anos conseguiu elevar economicamente 300 milhões de pessoas. O Brasil elevou na época de Lula e antes de Fernando Henrique Cardoso, em termos de classes sociais, 32 milhões de pessoas. Calculado pelo Le Monde, e a China, 300 milhões de pessoas que passaram do subproletariado para o proletariado e do proletariado para a classe C. A China tem uma sua forma de gerenciar a paz e a guerra. É um país tendencialmente pacífico. Como caráter, eu acredito que ele seja o mais próximo ao Brasil do sul da Itália, de onde eu venho. Isto é, os chineses, eles gostam de ficar juntos. Se um seminário tem que começar às 4, começa às 6. Se o farol é vermelho, passa-se do mesmo jeito. Então, existe uma visão não tão rígida em termos de comportamento social, mesmo se no topo o partido é muito rígido. Essa união de comunismo na base e capitalismo no topo é um pouco o contrário dos Estados Unidos, onde existe um comunismo lá no alto, pois todos os ricos vivem bem e de forma comum, e o capitalismo lá embaixo, onde há 40 milhões de pobres coitados no país mais rico do mundo.
Cosa prenderei io dalla Cina?
O que eu tomaria da China?
Bem, a sua capacidade
de rápida evolução. A China, nesse momento, é a primeira no mundo em termos de nanotecnologias. A terceira no que concerne as biotecnologias. Cada ano formam-se 4 milhões de jovens. Pelo menos 70 mil jovens por ano, eles vão se aperfeiçoar nos Estados Unidos. E, frequentemente, são os melhores estudantes. Eu tenho 3 estudantes chineses em Roma e na minha universidade, e são os melhores. Portanto, da China, tomaria essa capacidade de impulso. Depois temos o Japão. O Japão, a meu ver, talvez seja o país mais afastado do Brasil e da Itália, pois é um país guerreiro, nós não somos guerreiros. A Itália, estranhamente, ganhou uma guerra, não se entende bem por quê. E ainda nós o perguntamos como ele ganhou a guerra de 1518 e vencemos contra o Estado mais forte que havia então na Terra, que era a Áustria, mas ganhamos. Talvez San Gennaro nos ajudou, não sei bem, o fato que nós temos o Papa na casa. Bom, mas frequentemente não somos um povo guerreiro, assim como o Brasil.
É a nossa força. O Japão não.
E a nossa força, enquanto que o Japão não. O Japão é um povo de guerreiros.
E porta questo suo essere guerriero,
e hoje ele, até de ser executivo deles, é guerreiro. A empresa já herdou nos Estados Unidos, no Japão, no mundo como um todo, e introduziu as virtudes masculinas e machistas da violência, da agressividade, da contraposição,
que poi porta alle distorsioni
che acaba levando a distorções que vivemos hoje em dia.
O Japão é um país
que eu aproveitaria dois conceitos se eu tivesse que formar um modelo eclético. Aproveitaria o conceito de Yuki. Uki, aliás. O que é o Uki? É uma coisa extraordinária, é uma palavra que sintetiza o que nós podemos chamar de elegância, estilo. Mas não aquela elegância afetada
dello stilista,
diciamo. Do estilista.
L'eleganza del,
é uma elegância
in quanto essere.
Do ser como
una
ser.
Persona che quando arriva,
a pessoa que quando chega, e hoje eu vi de manhã entre vocês, e logo que eu vi essa pessoa, eu pensei, ela está carregada de Yuki, isto é, o sentido de silhueta, de uma atitude que não passa inobservado pelo simples fato que tem dentro de si graça. Outro conceito que me parece muito importante e que poderíamos também copiar do modelo japonês é o de vazio. Nós ocidentais consideramos sempre o cheio. Se eu olho essa sala, eu vejo que há luzes, paredes, pessoas, cadeiras, uma mesa. Eu vejo as coisas que existem aqui. Se eu fosse japonês, eu viria um vazio. Isto é, as coisas que não estão aqui. Então, vocês... Eu, mas existe também um grande vazio. E esse vazio é aquilo que sustenta o cheio. Não poderia existir o que é cheio sem o vazio. Então, é uma espécie de coisa de Gestalt, onde o japonês vê a dimensão do vazio e não do que está cheio. E é uma dimensão muito interessante. Depois passamos para uma civilização mais próxima a nós, chegando ao mundo muçulmano. Mas no plano histórico ele vem depois. Depois do quê? Bom, vamos entrar nas religiões monoteístas, que, por exemplo...
No
caso das religiões politeístas,
é
possível qualquer sincretismo. Por exemplo, no Japão tende a utilizar ritos confucianos para o nascimento, ritos
di solito di tipo hinduista,
tipo hinduistas,
per il matrimonio, eccetera,
para o matrimonio e taoístas para a morte. Mas podemos ser, por exemplo, taoístas ateus, podemos ser budistas ateus.
Não podemos, ovviamente, católicos.
Bom, não podemos, obviamente, ser católicos e ateus. Chegamos então aos modelos de tipo monoteísta. O primeiro, em ordem de tempo, e o mais original, a seu modo, é o hebraico, o judaísmo. O hebraico. Enquanto a China tem um modelo que coincide com um país, o Japão tem um modelo que coincide com um país, esse não coincide com um país, mas sim com um povo. Pois um país que não tem um Estado, sim, tem o Estado de Israel, mas são 6 milhões de judeus e menos da metade vivem em Israel. Israel, menos da metade da população adere ao judaísmo, mas sim ao islamismo. E é um país sem território.
É um povo.
Portanto, é um povo. É um povo nômade.
É um povo que
sente-se nômade. Frequentemente nós dizemos que uma diferença entre um cigano e um judeu é que o cigano se sente em qualquer lugar na sua casa, enquanto que o judeu sente-se em qualquer lugar longe da sua casa, pois a sua casa, naturalmente, é Jerusalém. Que é a sua pátria divina.
Beh, dal popolo ebraico che cosa possiamo imparare? Cose
straordinarie. Do povo ebraico, o que nós podemos aprender? A fidelidade a uma casta ética que sobrevive às grandes perseguições. Pensem a presença dos judeus na história brasileira. No Brasil também foi reservado aos judeus apenas alguns tipos de trabalhos que estavam quase sempre vinculados à gestão financeira. era. E antes nós os condenávamos por gerenciar o dinheiro e depois nós dizíamos, bom, mas eles só querem fazer isso. E se faz como aquele jovem que antes mata os pais e depois pede clemência aos magistrados porque diz que ele está órfão. Dos judeus, eu tomaria essa sua capacidade de manter uma fidelidade a uma ideia. E mais uma coisa, eu tomaria importância, copiaria a importância que no modelo hebraico existe a mulher, porque por mais que ela seja marginalizada da vida política, ela é... ela, a mulher é extremamente importante. Você é judeu se nasceu de uma mulher. Isso mostra uma desconfiança em relação à paternidade. Todos nós, homens, temos alguma dúvida sobre a paternidade dos nossos filhos. Enquanto no que concerne a maternidade, não podemos ter dúvidas. Então, a classe hebraica, então, ela acaba criando mais três religiões, cristã, católica, protestante, e aquela cristã ortodoxa. E aí chegamos mais perto dos nossos tempos, pois temos modelos aqui baseados numa religião monoteísta, mas que herdam o quê? Herdam a grandíssima civilização greco-romana, que foi um modelo. Atenas foi um modelo. Toda a Grécia, a Magna Grécia, foi um modelo. Roma foi um modelo. Roma foi um modelo de gestão do império. Frequentemente nas universidades americanas estuda-se história romana para entender como Roma podia manter um império tão grande, mientras lá nos Estados Unidos tudo foge para todos os lados. Mas Roma é importante também para o direito, é um modelo fundamentado também no direito, no império do direito, e sobre a estética e a Grécia, sobre a estética, a ética, a filosofia, os gregos inventam a democracia. Inventam a pesquisa humana,
não ansiosa, tignosa, diremmo noi in Italia, caparra,
mas de cabeça felicità. Dura, tipo teimosa, na busca da felicidade. A Grécia, durante seis séculos, busca a felicidade. O que é a felicidade? Como se adquire? E a convicção de que a felicidade é um conjunto de momentos maravilhosos que, no final da vida, nos fazem parecer a nossa vida prevalentemente feliz ou predominantemente infeliz. O poeta que diz, confesso que eu vivi, confesso que eu tive uma vida densa, forte. Os gregos fundamentam o seu modelo no sentido imperfeito. Para os gregos, não é importante ter muitas coisas como nós consumistas, mas sim é importante ter coisas que tenham muito sentido. Se nós estivéssemos em casa e tivesse um incêndio e que nós tivéssemos que fugir levando poucas coisas, o que nós levaríamos, o que para nós tem sentido? Às vezes não são as mais ricas, mas que nos fazem mais sentido. Para os gregos, então, é importante que alguma coisa tenha sentido. Existe uma passagem muito bela do Fedro de Platão que descreve Sócrates que num dia quente de verão ele vai encontrar Platão. Platão tinha sua escola, que chamava-se Academia, fora dos muros de Atenas. Para ir, ele tinha que correr um longo percurso. Sócrates já era idoso, tinha 50 anos naquela época eram os idosos, e a certo ponto ele fica cansado. E como ele encontra uma fonte pelo caminho, ele para, e a fonte havia uma linda árvore e um gramado. Sócrates para, molha os pulsos, a testa, e ele vê que havia essa situação tão gostosa de frescura. Ele diz, bom, vou me deitar no gramado e descansar. Ele faz isto e diz, mas que maravilha o barulho desta fonte, desse frescor, e que maravilha esse gramado adequado justamente à minha nuca. Estamos falando da pessoa mais extraordinária que já tenha nascido no curso da humanidade e que está feliz pelo frescor de uma fonte, pela sombra de uma árvore, de um gramado. Essa é, é o que veem os gregos da felicidade. A beleza terrena está baseada na sabedoria e na democracia.
Enquanto
aí chega um tsunami, de repente. É esse tsunami é o cristianismo.
Arrivano dei pescatori
chegam pescadores
da Galileia
e dizem, espera um pouco, isso tudo está errado.
Tutto,
antes de mais nada, os deuses não são muitos, é apenas um. Em segundo lugar, tudo aquilo que eles falaram até agora, os sacerdotes, está tudo errado, mas é certo o que nós vamos dizer a vocês. Em terceiro lugar, não temos que buscar a felicidade na Terra, pelo contrário, mas somos infelizes nessa Terra. E se oferecermos essas infelicidades a Deus, mas seremos felizes na outra vida, na vida do além, porque o problema não está aqui, é a eternidade. Mais sofrermos nessa terra, mais seremos felizes na outra vida. E não podemos não sofrer, porque nós temos que pagar as penas devido ao pecado original. E os romanos diziam, mas que pecado é esse? Ah, é o nosso antepassado. Passado, longínquo, e o que ele fez? Porque em Roma, as coisas terríveis que podiam ser, eles se esganavam entre gladiadores. Bom, o que terá feito esse antepassado tão terrível? Ele comeu uma maçã. Vocês entendem? Bom, mas é isso mesmo. Pode parecer ridículo, mas é assim. Pois não era importante o fato de comer a maçã, mas que nosso Senhor falou, você pode fazer o que quiser, mas a maçã você não deve comer. Bom, vocês podem imaginar que é uma pena terrível, pois eu quero fazer, posso fazer tudo o que eu quero, mas não comer uma maçã. E aquela maçã vira a minha obsessão. Eu não posso viver sem comer uma maçã? Quando nós falamos, é um pequeno ato, supérfluo, não, foi terrível. Pois se vocês disserem, bom, você pode fazer tudo menos aquela coisa, essa coisa torna-se o objetivo da vida. E aí iniciou-se o problema que todos nós nos levamos. A Idade Média foi uma época em que o mundo inteiro pensou nisso. Pensou nessa obsessão do inferno, essa obsessão do paraíso. Até quando encontrou-se um caminho intermediário. E esse, obviamente, vocês devem reconhecer que é o merecimento nosso, italiano, porque fomos nós que criamos o purgatório.
O purgatório é uma coisa séria.
O purgatório é uma coisa séria. Vocês estão rindo, né? Mas cuidado que vocês irão acabar no inferno se derem risada demais. O que é o purgatório? É um caminho intermediário. Um local onde se sofrem as penas do inferno, mas com tempo determinado. São um contrato não definitivo, fixo. Ele tem um período de caduca. E mais vamos para a igreja, mais damos dinheiro e são rezadas missas, mais o vovô que está no purgatório, provavelmente, ele rapidamente alcançará o paraíso. E essa foi uma máquina extraordinária que a igreja estava numa crise terrível e aí tornou-se em poucos anos a primeira religião do mundo e é até hoje. Com base nessa religião, nasceu o Renascimento, que foi um modelo extraordinário. Porém, um modelo que nós poderíamos, como um modelo católico, aceitaríamos sobretudo pela caridade. Do Renascimento, sobretudo pela estética, pela beleza, pois pelo restante é um modelo atroz. Pensem vocês, os Borgia. Vocês devem ter visto na TV o que eles aprontavam, esses papas. Não eram que nem o Papa Francesco, que é uma boa pessoa, um bom peronista, mas enfim, não é esse o problema. É uma boa pessoa. Ele tem um anel de prata e não de ouro. Enfim. Vocês estão dando risada do quê?
É uma pessoa, insomma, de cui possiamo sperare bene.
Nós podemos esperar muito bem pelo futuro com essa pessoa, pelo menos os pobres. Os papas e os príncipes durante a Renascença, eles eram atrozes, terríveis. Não havia papa que não tinha dois ou três filhos e que era até homossexual. Mas nada de mal para nós, mas para eles sim, pois a Igreja Católica diz que a homossexualidade parece uma doença, não se sabe por quê. Mas à medida que aumentam os homossexuais, a Igreja Católica vai mudando ideia com base na grandeza. Todos os santos da Igreja Católica do primeiro século até a Revolução Francesa eram aristocratas. Não havia uma igreja pobre. Quase todos eram aristocratas, e quando houve a Revolução Francesa e venceu a burguesia, os santos começaram a ser burgueses. E depois, em 1917, depois da Revolução de Outubro, os santos também viraram proletários. Então, somos nós que determinamos o desejo do Espírito Santo, e foi ele que determinou a nossa ideia. Esta é o poder do humano, que é uma das, podemos dizer até que é para a presença de Deus. Então, com o século XVII, chegou um outro tsunami. E qual é esse tsunami? No século XVIII, pela primeira vez, o mundo da precisão destrói o universo do aproximativo. Pela primeira vez, quatro personagens impressionantes: Galileu, Descartes, Newton e Bacon na Inglaterra, primeiro na Itália, segundo na França, impõem a importância da precisão, isto é, aplicam a matemática, a física, a vida cotidiana, e pela primeira vez nasce a importância do laicismo, a ideia laica, leiga, que no século sucessivo ao século XVIII irá encontrar a sua grande expressão através do iluminismo. O iluminismo, a meu ver, é um momento mágico.
É uma coisa estranha.
Pois é uma coisa estranha. Todo o mundo é monárquico. De monarquias absolutas. Monarquia absoluta significa que o monarca tem o direito de vida ou de morte sobre o corpo e a vida dos súditos. Paralelamente ao poder temporal dos monarcas absolutos, havia a Igreja com a sua Inquisição. O Brasil não teve uma Inquisição estável, teve uma situação até meio cômoda. Às vezes, chegavam os inquisitores, condenavam um pouco de pessoas, queimavam e depois se mandavam. Por assim, no Brasil, vivia-se o terror que chegassem os inquisitores. Por sorte, vieram apenas três vezes, e quando chegavam, ficavam dois, três anos. Naqueles dois, três anos faziam loucuras, mas depois se cansavam e iam embora. Mas na Itália, não, eram estáveis, permanentes, e permanentes na França também. Nesse mundo, então, surge mais ou menos 50 pessoas, metade do que estamos, do que a presença hoje aqui. Uns iluministas, uns 20 na Inglaterra, 10 na Inglaterra, 5 ou 6 na Itália, 2 ou 3 na Alemanha, alguns na Espanha. E esses iluministas, muitos deles eram aristocratas. E dizem, não podemos continuar desta forma. No mundo onde um homem, por direito de herança, tem o poder sobre todos os homens. Considerem que o desperdício era infinito, o desperdício dos aristocratas era incrível. E eram muitos aristocratas, havia mais de 3 mil, não era um só, e cada um tinha a sua corte, os seus escravos, mesmo se escravidão havia sido abolida, mas ela foi abolida graças aos iluministas. E o que os iluministas dizem? É necessário reconhecer que o direito não vem de Deus, o direito do poder do soberano, mas do povo, e que melhor regime é a democracia. Pode haver um rei, desde que haja uma Constituição e, através da Constituição, respeite legalmente o direito dos cidadãos, os quais se autogerenciam democraticamente. O indivíduo vem ao primeiro lugar, antes do Estado, antes do povo, antes de Deus. O que conta é que o Estado está fundamentado no indivíduo. Isso é semelhante ao catolicismo, pois o catolicismo, o indivíduo, está no primeiro lugar.
Naturalmente furono tutti perseguitati.
Naturalmente furono todos perseguidos. Diderot duas vezes esteve na prisão, Voltaire três vezes na prisão. Rousseau fugiu a vida inteira.
Se
eles o encontrassem, se alguém encontrasse um livro dos iluministas, seria preso e podia até ser torturado e muitas vezes morto queimado. Um pobre jovem de Lyon tinha duas cópias de um livro de Diderot que alguém lhe havia pedido para levar o seu padrão. Foi encontrado, foi torturado e morto. Pelo fato de possuir dois livros de Diderot. Quase todos os livros eram quase todos queimados. Aquelas ideias, no entanto, quando todos os iluministas estavam mortos, os iluministas produziram 20 anos depois a Revolução Francesa, nascendo um novo modelo, República Democrática, fundamentada nos conceitos de igualdade e fraternidade. A Revolução Francesa levou ao extremo tudo isso. Os iluministas disseram aos aristocratas: olhem só, cuidado, porque se vocês continuarem com esses excessos, vocês vão acabar mal. E acabaram mal, pois 27 mil foram para a guilhotina. Nós somos aqui todos a burguesia.
E a burguesia
zanga-se muito se alguém é violento. Se um jovem estudante quebra uma vitrina, assim por diante. Mas nós, quando estamos no poder, nós guilhotinamos 27 mil pessoas. Fomos a classe social mais cruel para chegar no poder. E isto em apenas 2 anos.
Per cui, dopo la Rivoluzione Francese,
depois da Revolução Francesa, nasce um novo tipo de visão do mundo que quer unir a liberdade,
a democracia,
sem a violência.
E
é o conceito que nós chamamos de liberalismo. Liberalismo produziu o modelo industrial, isto é, no final do século XVIII, durante todo o XIX, graças a essas ideias, graças ao dinheiro que chegava das colônias também, dinheiro que vocês também foram roubados durante toda aquela época até a independência, graças à experimentação terrível da Revolução e da invenção química, do vapor e da energia elétrica, nasce o mundo industrial.
O mundo industrial é importante,
porque é o modelo até agora vivemos. 200 anos de sociedade industrial completamente nos formou completamente. Em primeiro lugar, a ideia de que os recursos do planeta são infinitos. E podemos, então, desperdiçar oxigênio, qualquer coisa, petróleo. Pois é, enfim, se vocês lerem todos os grandes economistas, Smith e assim por diante, eles partem do ponto de vista que os recursos são infinitos. A segunda coisa é que não há mais escravos, mas é dividido claramente entre quem dá um trabalho e quem trabalha, entre quem dirige e quem executa. Em terceiro lugar, porque para que o modelo se sustente, temos que produzir cada vez mais e consumir cada vez mais, pois se não consumirmos, não produzimos, se não produzimos, não consumimos, e então essa roda gira eternamente. Isso parece como um fato extraordinário, mas alguém começa a perceber que as coisas não funcionam, pois são acumulados em grande quantidade de dinheiro em poucas pessoas, e ao contrário, e aumenta a massa dos pobres. E basta que vocês leiam os livros de Dickens para entender como viviam os pobres da Inglaterra, de uma forma atroz. Esse pensamento que havia vendido a esperança de eliminar as diferenças sociais cria diferenças enormes. E aqui nasce naturalmente um outro tipo de modelo industrial. Os modelos industriais são dois: o capitalista, que nasce na Europa e ele também se vai para os Estados Unidos, e aquele comunista que nasce na Inglaterra, na França, e ele se transplanta na União Soviética.
Bom,
poderia terminar, e vimos todos, os últimos modelos vocês conhecem todos, como welfare e assim por diante.
Mas
vamos rapidamente ver o modelo brasileiro. O modelo brasileiro é muito mais interessante, talvez visto de fora do que de dentro, porque às vezes estando dentro não percebemos. O Brasil é um país enorme, 28 vezes maior que a Itália, maior que a Europa, é mais ou menos o tamanho dos Estados Unidos, mais ou menos quanto a China. Tem uma população muito mais reduzida, 200 milhões aproximadamente de pessoas, um PIB que o coloca no sétimo lugar no mundo. Ano passado vocês ultrapassaram a Itália, estão no sétimo lugar no mundo, e o mundo é feito de 195 países, portanto, atrás do Brasil, há 195 menos 7, 188
países. Tem um
PIB per capita muito baixo, no entanto, vocês praticamente têm 10 mil euros per capita contra 34 mil euros da Itália, 46 mil euros dos Estados Unidos, porém, contra os 4 mil dólares da China, por sua vez. Portanto, três vezes mais do que a China em termos de riqueza per capita. São uma democracia realizada, diferentemente da China. Uma democracia que sofreu seus traumas com o governo militar e assim por diante, mas que agora está fortemente consolidada. E consolidada também com uma alternância de tipos de gestão da democracia, pois vocês tiveram a sorte de Fernando Henrique Cardoso, sendo direita, que organizou a economia e acumulou capitais. E depois tiveram um governo de centro-esquerda com Lula, que distribuiu isso tudo. Teria sido terrível se tivesse sido o contrário. Antes alguém que desperdiça, depois alguém que quer produzir, então as coisas não funcionariam. Mas até isto funcionou, aqui foi bem. E, então, um país de uma amplitude antropológica enorme, desde os aborígenas, e 250 mil são os índios que ainda têm modelos de vida muito arcaicos, e que não entram na eficiência da produtividade, que é um grande ócio criativo, na verdade. Mas vocês têm a Rede Globo, a Embraer, as empresas mais modernas do mundo.
Uma população
cada vez mais alfabetizada, e nós temos que admitir que, sobretudo através dos programas feitos por Ruth Cardoso, houve um grande aumento da alfabetização. Vocês têm um país com grandes universitárias, extraordinárias, melhores do que nós temos na Itália. As nossas são antigas, não são boas. É diferente ter uma universidade antiga e uma universidade que funciona. Vocês têm uma situação de paz com todos os 10 países limítrofes, enquanto a China e a Índia não. A Índia é sempre em guerra com o Paquistão. Vocês têm no interior mais de 40 etnias. Sim, existe um racismo, mas muito moderado em relação a outros países do mundo. Vocês estão sem nenhum modelo a ser imitado. Quero ver como em São Paulo pode continuar continuamente nos Estados Unidos, já que os Estados Unidos estão numa situação muito crítica. O Rio de Janeiro, se vão fazer outra Barra da Tijuca, imitando até a Estátua da Liberdade, que nos faz dar risada e já não nos amedronta mais. Vocês têm uma situação de estima e de afeto pelo mundo todo. Não se poderia conceber o 11 de setembro em relação ao Brasil, que Alguém durante 2-3 anos estaria tão exacerbado com o Brasil, até projetando um atentado como aconteceu nos Estados Unidos. Portanto, vocês têm todos os elementos para criar um modelo diferente.
Diciamo delle prime sperimentazioni,
existem
tutto questo,
primeiros experimentos de tudo isso? Claro que existem. Eu continuamente vejo no Brasil. Por exemplo, o grupo Axé na Bahia, Axé na Bahia é modelo, o grupo das escolas no Foz do Iguaçu também, mas toda a América do Sul, que é um grande modelo. Assim, eu concluo
um filmato de
mostrando um filme de poucos minutos, 10 minutos. Eu vou mostrar a vocês não um modelo brasileiro, mas sim um modelo venezuelano, que porém nos faz entender uma coisa importantíssima,
que
já que esses são modelos culturais, que a cultura no passado era algo na qual poucos criavam e poucos usavam.
Quando Mozart faz uma sinfonia,
a produz sozinho, a dirige, e a corte do príncipe a escuta. Era pouco para poucos. E depois a cultura tornou-se pouco para muitos. O concerto, por exemplo, transmitido na TV, é transmitido por poucos, mas muitas pessoas o assistem. Hoje está se tornando uma produção de muitos para muitos.
Wikipedia.
A Wikipedia, por exemplo, quem que escreve a Wikipedia? Milhões de pessoas e milhões de pessoas além. Portanto, estamos às vésperas de um sistema que produz modelos de muitos para muitos. Portanto, é muito belo estarmos aqui juntos e por 3 dias discutindo sobre isso, pois apenas através de uma discussão coral podem surgir estímulos para o modelo brasileiro e que o Brasil ofereça ao mundo e graças a qual o mundo possa melhorar. Portanto, peço agora que apaguem as luzes para que possamos ver esse documentário que nos estimulará para os próximos dias. Obrigado a todos.
Quando siamo venuti qui, ho visto che c'è un mondo nuovo, un modo diverso di avvicinarsi a Lucca, di avvicinarsi alla cultura. No? Quasi nessuno sa che cosa sta succedendo qui in Venezuela.
Quasi ninguém sabe o che sta acontecendo aqui na Venezuela. Para me, aquele exemplo è un buon esempio per essere seguito in tutti i paesi.
Quien genera belleza tocando y genera armonía musical empieza a conocer por dentro
que armonía comienza a conocer por dentro cuando inicia a tocar. A armonía es esencial.
Thank you.
y que solo puede comunicar la música al ser humano. Essa revelação.
Apenas a música pode comunicar o ser humano. É a revelação que transforma, sublima e desenvolve por dentro o espírito do homem.
Para que nós tivéssemos uma ideia de tudo aquilo que foi levantado qualitativamente, o quanto aquilo representava na mente da população, certo? Então, eu vou falar exatamente desse final. Ou seja, quando a gente entrevista celebridades, personalidades, pessoas top nas suas áreas, o que a gente percebe é um Brasil desconexo, certo? Nós temos coisas muito lindas e coisas muito feias, certo? Nós temos uma parte... Nós temos uma parte de um país grande, lindo, pessoas alegres, felizes, pessoas que acolhem, né? Nós somos muito acolhedores, a nossa cultura é maravilhosa, é diversa. Nós estamos assim, beirando todos os valores da pós-modernidade, a gente é flexível, é criativo, tem todo esse lado bom, né, do brasileiro, e tem o outro lado da moeda, que todos os nossos valores eles ficam meio bambos. Essa flexibilidade, por exemplo, ela pode ser encarada de duas formas, ou de adaptação, ou de tentar achar o jeitinho nosso de fazer as coisas. Tá? Então, os meios eles não são tão importantes como o fim. Então, a gente derrapa, muitas vezes, em vários valores. Né? A gente não é firme. A mesma coisa com a corrupção. Ou seja, uma coisa é a corrupção que a gente vê estampada todos os dias no jornal. Outra coisa, que isso foi muito falado, é a nossa corrupção diária. A gente se corrompe diariamente com pequenas coisas, pequenos atos. E ultrapassa um farol, e não fala que não está quando está, e faz esse jogo que a gente costuma fazer, que é tudo nosso jeitinho, na verdade tem um lado muito nefasto, né? Tem um lado muito negativo. Então, essas são as personalidades falando. Tá? Vamos para a população. O que se imagina que a população fez? Alguém tem uma sugestão? 1.600 casos. O que a gente encontrou foi basicamente a confirmação disso. Só que de uma forma muito clara, muito mais específica. Na verdade, nós temos na amostra pessoas de 5 regiões, de idade que vai de 15 anos até mais de 40, ou seja, todas as faixas, todas as classes, mais representativa a classe de B até C menos, né? Ou seja, o miolo da nossa sociedade. E o que surge é assim, o que eu faço, o que eu sou, é muito legal. Então, o brasileiro, eu brasileiro, eu sou interessante, eu sou alegre, eu sou comunicativo, sou super expansivo, adoro sambar, né? Adoro música, nossa música é maravilhosa. Tá? Os problemas não são meus. É o político que não sabe fazer, a corrupção desses caras que estão lá em cima, entendeu? É que eles não sabem fazer, ou a economia, aqueles economistas que não sabem. Ou seja, a gente dissocia nós do que é o nosso país. Falta, neste meio, um elo que é a responsabilidade. Ainda não conseguimos trabalhar que eu sou responsável pelo país que temos. Certo? Nas suas coisas boas e nas coisas ruins. Ainda falta crescermos. Na verdade, o IBGE fala que já não somos um país de adolescentes, né? De certa forma, a gente brinca como adolescente, a gente se acha super jovem, né? Mas nós temos 32 anos de média etária. Ou seja, já está na hora de começar a crescer. Já está na hora de colocar para fora o que a gente realmente quer e o que a gente efetivamente não quer que façam com o nosso país. Esta criação de responsabilidade é que é o grande caminho. Ou seja, se o nosso modelo tem, como diz o Domênico, elementos tão positivos, se nós somos um país pacífico, grande, cheio de água, de sol, cheio de gente, enfim, se nós somos tudo isso, por que a gente não assume isso? E por que a gente não faz as coisas e reclama quando elas acontecem? Né? Então, o que fica como base do reflexo dessa grande pesquisa que nós fizemos, foi assim, um quadro como o estilo da Adriana Varejão. É uma coisa linda, né? É uma paisagem bonita, bucólica, que você olha e fala, que maravilha. A hora que você começa a puxar, você começa a ver umas entranhas que não são nada bonitas. Né? Então, um dos momentos importantes aqui da gente discute exatamente isso. Por que é que a gente não se mexe? Por que é que a gente se acomoda? Uma das frases faladas e criticadas foi, a gente sempre fica pedindo desculpa. Né? Então, assim, você vai embora de algum lugar, você não fez nada, evidentemente. Você fala assim, ó, desculpe qualquer coisa. Desculpe o quê? Né? Por que a gente tem essa atitude? Né? Ou se não, o cara não quer ir. Deixa para lá, depois eu vejo, a gente fala com ele depois. Como assim? Né? Ou se não, aquela confusão, eu nem vou me meter, sabe? Ixi, não quero nem saber, deixa lá, eu não entendo nada disso, deixa para lá. Não, gente. Está na hora da gente crescer. Não existe mais o grande pai. O governo não é o grande pai. Ou seja, qualquer político, qualquer linha. Não são grandes pais. Nós somos, na verdade, a gente teria que ter um pouquinho do iluminismo aqui com a gente. Né? Nós somos os responsáveis por tudo o que nos acontece. Eu acho que esse é o centro da pesquisa. Depois eu dou todos os dados. Um dos dados que mais chocou foi que a gente se acha que no nosso DNA, 90% nós temos no DNA a nossa corrupção. 90% da população falou isso. Gente, é muita coisa. A gente precisa mudar isso. Né? Então, esses 3 dias, o trabalho desses 3 dias é assim. São as mesas, como eu já falei, não tem debate, é uma reflexão. Anotem tudo que vocês concordam ou não concordam, discutam com as pessoas que falaram aqui, que vão falar aqui, e tentem montar o quê? Como é que a gente dá esse grande passo? Como é que a gente vira gente grande? Certo? Basicamente é isso. Eu acho que depois eu passo para vocês o resultado exato dessa pesquisa. Eu queria apresentar para vocês, então, a primeira mesa. Né? Falar um pouquinho. Começa a primeira mesa exatamente com o tema mais importante, que é nosso jeito de ser. Tá? Nesse nosso jeito de ser, eu vou convidar um psicanalista do Hospital das Clínicas, uma pessoa que trabalha muito com o ser humano e que tem no seu meio, no seu métier, todos os tipos, vamos dizer, de pessoas doentes e não tão doentes. E vou convidar 2 pessoas também que trabalharam com esse tema, brasilidade, e que tem essa nuance do que é ser brasileiro. Uma escritora e um acadêmico. Tá? Assim vocês têm todas as ideias aí conectadas. Figueiró, eu gostaria de chamar você, por favor, vem à mesa. Senta aqui, já vou sair. Figueiredo, você não quer chamar as pessoas? Quer que eu chame?
Vou chamar.
Você chama?
Tá. Vou chamar.
Então, eu vou deixar vocês, a primeira mesa está aberta e o Figueiredo vai tomar conta dela para vocês. Obrigada.
Obrigado, Oriana.